Fala, meu povo lindo, mais um Cineboteco na área. Então, gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito comum para todo mundo e o choro é livre. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu, você e todo mundo é feito de 70% de água e às vezes a gente precisa dar aquela secada, saca? Fazendo aquilo que o crocodilo não faz, que é chorar. E a gente chora muito com o filme. Quer dizer, não todo mundo, mas uma galera chora com o filme. E a gente vai falar daquilo que toca na gente, que faz a gente ficar completamente arrasado ou não. Às vezes você chora de felicidade também, mas de qualquer forma você precisa assistir o filme com uma garrafinha de água do lado para não desidratar. Pode ser de felicidade, pode ser de tristeza, pode ser do que for, mas você vai chorar vendo os filmes que a gente vai recomendar. Ou não, mas é isso, tá valendo. Eu sou o Pedro e putz, eu choro, hein? Mas bora.
Eu sou o Felipe e eu acho que dá pra contar nos dedos as vezes que eu chorei vendo o filme.
Eu sou o Gabriel e, além de vacinado, eu acho que eu sou um jacaré já há muito tempo, porque eu não choro em filme de jeito nenhum.
Oi, eu sou a Amanda e eu choro em quase todo filme que eu assisto.
Já começo dizendo aqui que eu tô cavando essa, porque choro até em comercial de manteiga derretida. É difícil, é difícil. Mas eu choro com esse filme.
Eu acho que isso vai muito de como a pessoa reage na vida, no geral, né? Porque, tipo, eu não sou uma pessoa de chorar muito em nada. Não significa que eu não fico triste, mas eu acho que o meu jeito de expressar minha tristeza não é necessariamente chorando. Já tem gente que chora, tipo, por tudo, e aí eu acho que fica mais fácil no filme, assim. Eu acho muita coisa, porque quando eu falo que eu não choro, tem gente que fala, tipo, ah, você nem se emociona vendo o filme, tá? Eu me emociono, sabe? Isso não diz nada a respeito da qualidade do filme, é só, sei lá, minhas glândulas
Pior que no
lágrimas
meu
com problema.
dia a dia eu não choro. Eu não choro.
E
É difícil eu chorar. Agora, sentei pra ver um filme, eu já chorei em cada situação. Eu choro muito. Cara, é vergonhoso às vezes, mas batata, eu tô chorando. 70% dos filmes que eu assisto.
eu acho que é muito o que o Felipe falou, né? Não é porque ele não chora que ele não sente emoção. Cada um sente emoção de uma forma
Sim.
diferente. E também faz muito sentido o que ele falou sobre a gente chora com filme, porque reflete muito o que a gente é no nosso dia a dia. Eu também não choro todos os dias da minha vida, mas eu sou uma pessoa muito sensível, então eu tendo a chorar muito sim. Não só com filmes.
Mas acho que deu pra galera perceber que aqui existem os corações de pedra que não choram, né? Os homens de gelo e os chorões da turma. E quem quer começar falando aí um filme que tirou lágrimas dos seus olhos?
Eu vou falar assim no geral, eu acho que a receita pra chorar é todo filme que tem uma pessoa doente com câncer ou algo do tipo. Quando eu era mais nova, eu chorei muito assistindo A Culpa das Estrelas. Eu chorei assistindo A Cinco Passos de Você. A Cinco Passos de Você? Acho que é Cinco Passos de Você, se eu não me lembro
Isso
desse filme.
é.
Cara, eu já tava mais velha quando assisti esse segundo. É também sobre uma garota que tem uma doença rara e se apaixona por um garoto que também tem uma doença rara e eles não podem ficar juntos. E eu chorei tanto com esse filme, mas tanto. E tipo, sei lá, nem é tanto assim, sabe? Refletindo agora mais pra frente. Mas é porque eu acho que é muito assim, de repente você tá sensível assistindo o filme na primeira vez. E aí ele já tá numa situação triste e você se entrega para aquilo. E sabe, não é pra tanto, mas você deu tudo de si assistindo aquele filme. E um outro filme que é um filme que eu gosto muito, é um filme muito bonitinho, que eu acho que mexe com todo mundo, não sei se vocês já assistiram, que é A Vida é Bela. Vocês assistiram?
Não, A Vida é Bela é um daqueles que tá na minha lista para assistir há muito tempo.
Sim,
E eu
mas
não
eu não
assisto
chorei
justamente
já,
porque eu
mas
sei
eu
que
não
eu tenho um
gosto muito
psicológico
não. Mas
preparado,
aí
porque eu
eu.
sei que eu vou chorar. Chorar, assim, quer dizer, eu não sei quando eu vou começar a chorar, mas eu sei que eu vou chorar bastante vendo o filme, por isso que eu me resguardo. Vai ter uma
O
preparação.
filme ele começa muito bonitinho, assim, você. Eu vi ele sem saber sobre o que ele falava. Então, basicamente, já dando um spoiler aqui, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e um judeu e a família dele é levado para um campo de concentração nazista. E o filho e ele ficam juntos e a mulher vai para um campo só para mulheres, né? E o filho dele não entende aquela situação, então para melhorar a situação para o filho dele, para ele não entender o que estava acontecendo, ele finge que tudo aquilo, toda aquela situação é uma grande brincadeira. Então, enquanto eles estão trabalhando lá para os nazistas, ele fala que eles estão construindo alguma coisa, eu não lembro exatamente o que é, mas tudo é uma brincadeira. Aí quando o garoto tá com fome, eles falam, não, a gente tá fazendo uma brincadeira de quem não pode comer, a gente tá fazendo uma brincadeira de se esconder, etc. Enfim, é muito triste, tipo, muito triste mesmo, mas eu gosto muito desse filme. O ator principal, ele que é o diretor do filme, e eu recomendo muito pra todo mundo. Vale a pena chorar.
A Vida é Bela, eu sei que eu vou chorar, mas você falou de outro, que é o Cinco Passos de Você. E, cara, esse daí eu acho que eu dei uma emocionada, assim, mas foi bem de leve. Eu não chorei e falei, caralho.
Não, nossa, cara, esse filme, tipo assim, se você ver ele pela segunda vez, você fala, ah, nem é tudo isso. Mas é que eu me entrego quando eu assisto filmes tristes, sabe? Não te conto, Pedro.
Não, eu entendo. A Culpa das Estrelas é um filme que eu achei mais bonitinho nesse sentido. Acho que me emociona mais. Cara, você falou que pessoa doente é, assim, um fator que sempre vai fazer chorar. O meu é diferente, cara. Se tem um filme que eu sei que vai me fazer chorar, uma cena, uma situação, pelo menos, é Animal. Morrendo especificamente.
Sim, Animal é o segundo fator que destrói, que vai chorar.
Não importa o animal, se tiver ali morrendo, eu falo, sim. Porra, que isso? Tu tá acabando comigo. Marta e eu, gente. Porra.
Eu assisti esse filme uma vez, eu não consigo assistir filmes envolvendo animais, porque é terrível pra mim.
Nossa, eu não tenho psicológico pra assistir Marta e eu.
Cara, eu com esses filmes de gente doente, de animal, eu acho que eu não consigo me conectar tanto. Porque pelo menos esses, tipo A Culpa das Estrelas, eu acho até legalzinho.
Sim, sim.
Mas são filmes que parece que eles estão fazer chorar desde o começo, sabe? Não sei. Eu tenho muita sensação
que você tem que se deixar levar. Você tem que se deixar levar, Felipe. Você tem que, assim, ó, que nem Zeca Pagodinho, deixa ele levar, deixa o filme. Pô, ele vai te conquistar pelas lágrimas. Se permite chorar, fala assim, caralho, mano. Que triste. Daí seu filme fica bom. Mentira, tem um monte de filme que eu chorei já, mas. Porque isso é outro fator. Não é porque você chorou no filme que são sinônimos de qualidade.
Exatamente. E nem sinônimo de que é triste, porque um dos poucos filmes que eu chorei na vida foi, sei lá, Vingadores Ultimato. E foi por quê? Por causa da emoção do momento, todo mundo, sim, naquela sala, aquela coisa e tal. Eu revendo o filme agora e fico, caraca, eu tava chorando disso mesmo, mas...
Gente, eu queria muito chorar nessa cena, mas o filme demorou tanto, eu tava tão apertada pra fazer xixi que eu não consegui chorar, eu fui no banheiro e eu perdi a melhor cena do filme.
Eu vou deixar aqui minha solidariedade, porque isso daí não aconteceu comigo, mas no momento que eu sentei na cadeira do cinema, minha maior preocupação era justamente essa. Eu falei, caralho, eu não vou aguentar, fudeu, esse filme é muito comprido. Eu vou ter que ir no banheiro. E não rolou, amém. Consegui aproveitar o filme inteiro. Mas deixo aqui minha solidariedade.
Pegando um pouco do que o Felipe falou, desse bagulho de que, tipo assim, que ele falou do Vingadores. Que as, tipo assim, o seu entorno, que também a situação lá que você tá, não sei o quê, que faz um pouco você chorar, foi o que me ajudou a escolher meu filme, assim, pegando o gancho. O filme que eu trouxe aqui de indicação é o Viva, A Vida é uma Festa, da Disney. E eu fiquei, pra escolher o filme que me fez chorar, eu juro pra você, fiquei muito tempo pensando assim, falei, nossa, que filme que me fez chorar? As únicas coisas que me vinham na cabeça era tipo Marley e Eu e Sempre ao Seu Lado, sabe? Esse filme de cachorro que eu sempre choro. Mas esse daí, que é o Viva, eu, sei lá, quando eu assisti o filme... não sei, mexeu muito com o pessoal meu, não sei, que o filme conta a história de um menininho que ele é apaixonado por música, só que a família dele não gosta de música. Aí no Dia dos Mortos, lá no México, ele faz uma viagem pro mundo dos mortos e descobre sobre a família dele, tudo isso. E nossa, eu assisti esse filme no... Tipo, sei lá. No cinema tava todo mundo... Tava aquele clima, todo mundo chorou. E o final é muito triste quando ele canta a música do... Pra avó dele. Nossa, velho. Sei lá. Esse filme mexeu muito comigo. Eu acho que é um dos poucos também que conseguiu amolecer meu coraçãozinho de gelo.
Eu amo.
Cara, esse filme aí.
Eu chorei em todos os filmes que vocês estão citando, principalmente Viva. É muito bonitinho, muito triste.
Sim, sim. Cara, mas Viva, eu tenho, assim, eu assisti só uma vez, demorei muito pra ver Viva. E quando eu ouvi, eu chorei, principalmente nessa ceninha dele cantando pra avó, que é. O filme conduz, é tipo assim, eu já sabia que aquela cena era potencialmente a mais emocionante do filme, porque como eu demorei muito pra assistir. Eu sabia que, tipo, já tinham passado vários vídeos, assim, videozinho de, pô, Twitter, Facebook, na época que ainda era alguma coisa o Facebook, e ficava aparecendo justamente aquele trechinho dele cantando pra avó, então eu já sabia que aquele era, tipo, o ponto alto do filme. E de fato, quando chegou, pô, chorei, me debulhei em lágrimas e tudo mais. Mas viu, é um filme que se eu rever, eu tenho quase certeza que... As partes mais emocionantes do filme não são as que fazem eu chorar, assim. São...
E eu concordo
com o filme. O filme tem outras qualidades.
Eu assisti o filme só uma vez, eu assisti no cinema, quando lançou. E eu acho que se eu voltar a assistir o filme de novo, eu acho que eu não vou me emocionar tanto quanto daquela vez. Eu acho que era uma coisa muito mais do contexto que eu estava lá. Porque, tipo, eu estava no cinema e eu queria muito assistir aquele filme, eu estava muito ansioso. E o povo tudo chorou, e eu, meus amigos que tinham assistido antes tinham falado pra mim que era muito triste, então, tipo assim, sei lá, acho que foi um dia que eu fui pra chorar, sabe? Não sei se vocês têm dessas.
Pô, comigo foi o contrário com esse filme, quando eu revi eu achei ele mais bonito, eu achei ele mais emocionante, assim. Não sei como vai ser com você.
Mas é que, sei lá, na minha cabeça, pelo menos o que eu lembro do filme, não que eu não vá me emocionar com essas cenas, que já me emocionei, mas não sei, eu gosto muito do personagem do vô dele, não é spoiler, acho que a maioria da galera que tá ouvindo já viu Viva, quem não viu não vai entender direito o que eu vou falar, mas o vô de verdade dele mesmo, e eu adoro aquele personagem, e sei lá, ele tem mais momentos, acho que emocionantes, porque a história dele é tanto mais, sim... Melhor história do filme, eu acho. E eu acho, sei lá, eu acho que aquilo lá vai mexer mais comigo. Mas eu posso estar enganado. Vou até ver de novo, inclusive, qualquer hora, só pra tirar a prova dos 9.
O melhor desses filmes, que são muito tristes, ou tem alguma cena específica muito triste, quando você vê eles no cinema, são as fungadas das pessoas chorando. É tipo assim... Uma multidão de pessoas fungando.
Nossa, sim.
É um negócio que você não sabe se é bonito, se é ridículo, que você fala, pelo amor de Deus, olha a situação dessa pessoa.
Exato. Uma...
Quando eu assisti Star Wars Episódio 7, momento que Han Solo, Harrison Ford é morto no cinema, eu chorei. Óbvio que eu chorei. Afinal, eu amo Star Wars. Mas tinha um cidadão, um tanto quanto mais velho que eu na minha frente, que ele soluçava, mas tava feio. Aquele choro verdadeiro, porque todo choro é feio. Inclusive, eu sempre acho, quando eu tô vendo uma atuação, alguém chorando, se a pessoa tá feia, eu falo. Aí sim, tá no caminho certo. E o cara tava nesse pique.
Quem chorou muito feio foi uma amiga minha assistindo Nasce Uma Estrela. Ela, não sei... Eu não lembro se eu já assisti outros filmes com ela, mas a gente tava no cinema. Ela chorou de soluçar, mas soluçar de gritar. Que todas as pessoas desistiram de ver o filme pra ficar olhando pra ela. Foi, tipo, a maior vergonha.
Meu Deus. E com Nasce Uma Estrela.
Sim.
Eu não chorei com Nasce Uma Estrela.
Nossa, eu não achei Nasce Uma Estrela.
Ai, eu chorei um pouquinho, mas
triste,
não chorei
mas
tanto
muito
não.
Triste.
Eu sei lá, acho que se eu assistisse de novo, seria só pela Lady Gaga.
Eu acho.
Pô. Eu vi o original, então eu sabia que era remake, então eu sabia, pô, alguma coisa pra chorar vai ter, então eu já tava
então,
meio preparado. Assim.
Eu chorei mais.
Mas pra quem
vê
a primeira vez,
Lady
acho que
ele
é bonitinho.
A música final, que eu não lembro agora qual é o nome da música, que era sobre o carinha, né, que se matou. Bom, todo mundo já sabe, né? E eu acho que foi, pra mim, foi mais.
É a quarta versão.
Mais triste pra mim, tipo, ali.
Todos os filmes é tipo spoiler.
Quem não sabe, pelo amor de Deus, se atualiza.
Todas as cidades, sabe? Cantando ali, foi tipo o sofrimento dela que, do que de fato ele se matando, com todo respeito.
Putz, se tem alguma coisa que me emocionaria, seria ela cantando, só que a música lá, a Shallow. Porque ela, sei lá, eu falo, cara, pô, ela é foda, né? Tipo, olha essa voz, ela já cantando. E daí eu emociono, porque Lady Gaga é uma coisa, por si só, daí eu falo, acho que isso daí é mais emocionante que o resto do filme inteiro.
Vocês falaram de Nasce Uma Estrela, eu lembrei que eu acho que o último filme que eu chorei, não tem nada a ver, mas eu vi na mesma época que Nasce Uma Estrela. Foi um filme que tava no hype nessa mesma época, é Honey Boy, não sei se vocês já viram. Eu tô pesquisando, eu acho que o nome dele em português, ele veio com um nome mó bizarro, mas eu não tô achando. Isso, isso, esse.
Putz, não é o filme que é sobre a infância do Shia LaBeouf, é?
Esse foi o último filme
esse daí
que
eu ainda não vi,
arrancou, pô, assim, uma lágrima despreparado.
Nossa.
Eu tava sem esperar e veio assim, não foi nem um momento em si, foi uma coisa. Porque, assim, é um filme... O tema dele, sabe? O Shia LaBeouf, ele é uma pessoa, né, complicada. Depois desse filme saíram algumas coisas sobre ele que deixa a gente com o pé atrás sobre várias coisas dele. Mas esse filme é meio que ele escreveu o roteiro, ele tá interpretando o próprio pai, ele tá meio que recriando a vida dele ali pra lidar com os traumas dele. E o filme é sobre isso. Tudo no filme é sobre essa coisa de você fazer a performance, né, o recriar a atuação, a narrativa pra você lidar com os traumas. E aí chega um momento que você começa a perceber isso, sabe? Que é uma grande sessão de terapia. Aí me arrancou uma lágrima, assim, despercebida. E eu acho que é um bom exemplo daquilo que a gente tava falando. Porque, assim, não é um filme que eu me lembro... foi o filme mais triste que eu vi naquela época. Nem foi, assim. Acho que eu vi coisas muito mais tristes. Mas esse conseguiu ali ativar um botão que arrancou uma lágrimazinha.
Pô, vou até me preparar aqui pra quando for ver o filme, porque se o Felipe
então
chorou...
Então eu vou me debulhar, hein, mano.
Tô fudido.
Eu não assisti esse filme, mas joguei aqui no Google pra ver. E eu não sei pronunciar o nome do ator principal, mas a caracterização tá incrível. Parabéns. Conseguiram deixar ele feio.
Fala bem feio pra caramba, gente. Normalmente.
Cara,
aquela maquiagem
bonita. Não... Pô, ô louco. Mentira.
Eu não acho... Eu acho que ele é, tipo assim, um feio charmoso, vamos dizer assim.
Não, feio charmoso não. Não, você podia falar que ele era um moleque esquisitinho, moleque, hein, criança. Que nem quando ele fazia aquele filme dos escavadores lá no deserto.
Eu adoro esse
buraco,
não,
mano.
Pô, esse filme é bom.
Esse
não, mano, você tá equivocada. É, chama, sei lá, buracos.
Segredo dos escavadores, um negócio.
O segredo dos escavadores, exatamente. Esse é muito sensacional. Eu vi no Disney Plus, eu falei, caralho, eu lembro desse filme de algum lugar. Dei um play e falei, pô, que filmão!
Nossa, esse filme é incrível, eu lembro que eu assistia ele quando era pequeno.
E lá dá pra gente falar que o quê? Que o Shia LaBeouf era um moleque esquisitinho, mas dá pra falar que era bonitinho, ok, né? Cara de criança. Agora, ele é adulto.
Gente, ele é bonito, por favor, parem. Ele é
não,
bonito.
Não.
Não, tipo assim, tudo bem, meu
não,
gosto é meio
eu
duvidoso,
não consigo,
mas
é que assim,
no meu gosto duvidoso, eu acho ele bonito.
É que eu não consigo não atrelar Shia LaBeouf a ele em Transformers gritando dentro dos carros.
Não,
como,
nesse
gritando,
filme ele tá bem feio, ele tá bem...
Situação.
Eu não posso nem falar o que eu acho dele, mas
eu
tá bem
feio. Eu não consigo atrelar o Shia LaBeouf a... Tipo assim,
ao conceito de...
Gente, joga as fotos dele no Google, tem umas fotos...
Shia LaBeouf, eu lembro daquele meme dele gritando no fundo verde, dele chorando vendo os próprios filmes. Eu não consigo olhar e falar, pô, que cara bonito. Não, não tem.
Sim, demais.
Alguma coisa quebra.
Ficar trancinha, sabe?
Cara, ele no Do It, ali dá pra falar que ele é um cara de atitude, não, mas não bonito. Mas enfim, não vamos parar aqui com a Amanda, coitado. Deixa ela gosto duvidoso pra achar ela doce.
Que humilhação.
Não, só no Shia LaBeouf, mano. Fica sossegado. Ninguém aqui tá te julgando. Nem o Shia LaBeouf. Mas bem, acho que eu vou falar do meu agora. Que assim, tem muita opção. Eu poderia falar vários filmes que eu, nunca que eu choro. Mas o primeiro filme que não é o meu escolhido, vou falar de dois aqui em uma situação. O primeiro filme que eu percebi que eu tava, que realmente me pegou, assim, que eu chorei muito, foi Toy Story 3. Mas porque teve, tipo, sei lá, não foi a primeira vez que eu assisti. Foi a primeira vez depois de muito tempo que eu tinha visto Toy Story 3. Eu já tinha uns 19 anos. E comecei a ver despretensiosamente num domingo à tarde. E na primeira cena, com o Andy criança lá, brincando com o Woody, mó negocinho nostálgico, eu já estava chorando, tocando Amigo, estou aqui. Eu já estava chorando muito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? No final, quando eles estão indo embora, quando o Andy tá indo embora e eles ficam na casa da menininha lá, eu estava em posição fetal, estava um negócio assim, feio, trágico. E eu falei, meu Deus, esse filme aqui pegou.
Ai, agora que você falou isso, eu acho que quando eu reassisti, faz muito tempo que eu não assisto o Toy Story 3, né? E eu acho que quando eu pegar pra assistir de novo, agora que eu tô grande, né? Nossa, cara, eu acho
um
que esse vai ser um
quatro,
filme que
eu
vou chorar muito.
Eu não chorei, mas eu acho eles lindos também, acho foi muito bonito. E o 4 eu senti um pouco isso também, sabe? Tem essa coisa de você já tá grande vendo, e os brinquedos falam muito sobre isso, sobre tipo, ah, o mundo mudou, a gente cresceu, e olha só, faz um pouco pra trás. E tem uma nostalgia muito bonita.
Pô, confesso que no 4 eu fiquei bem sossegado. Até a última cena. A última cena me bateu forte, assim. Que é quando o Buzz fala o infinito e daí corta pro Woody longe e além, nossa, aquilo lá, ó. Chorando aqui, pelo amor de Deus. Essa cena me machuca.
Ai, Toy Story. Mas, pegou no coração, tinha ter esquecido.
Toy Story dói, cara.
Nossa,
Toy Story
machuca.
Mas não é o filme que eu mais choro. O filme que eu mais choro é um daqueles que é um dos meus favoritos. Eu não sei falar se ele é o meu filme favorito, mas ele tá com certeza ali no top 3, que é Jardim das Palavras. Um filme em anime. Aí, não sou otaku, gente. Quer dizer, há controvérsias, mas... Filme em anime do Makoto Shinkai. Não é nenhum longa-metragem, é um médio-metragem. Filme de 40 minutos. Recomendo pra qualquer pessoa no mundo, porque o filme é lindo. É história sobre um moleque que tá perdido na vida. Assim... Ele entrou no ensino médio, ele tá, tipo, no segundo ano, no meio do ensino médio. E ele não sabe ainda o certo que ele quer fazer. E no Japão existe toda aquela pressão sobre os estudantes, pra eles, enfim, muito cedo encontrarem rumo na vida, tudo meio rígido, né? E ele tem um sonho que é fazer sapato, que eu acho sensacional já, assim, essa ideia, porque é um negócio muito particular dele. E todo dia que chove... ele se sente na liberdade de faltar aula, pelo menos perder a manhã, assim, de aulas. E ele vai para um parque que existe de verdade, a animação é fantástica, é, nossa, fora de série. E ele vai para esse parque, lá ele acaba conhecendo uma mulher, relativamente bem mais velha que ele. Assim, ele é adolescente, ela então tem, tipo, quase 30 anos, 27, sei lá. E... todo dia ela tá lá e todo dia, porque é uma temporada de chuvas no Japão, e vai se desenvolvendo um relacionamento entre os dois, e é tipo, é um filme que é um romance, mas não é um romance clássico, e gente, é um negócio de louco, eu choro esse filme quase inteiro, tem a cena que tem um pássaro voando e eu falo, caralho, que bagulho lindo, eu tô chorando e me pega, chega no final, tô em lágrimas, a musiquinha tocando, os créditos rolando e eu tô ali vidradaço no filme. O filme é lindo, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Então, e é diretamente proporcional ao fato dele ser um dos meus favoritos e a emoção que eu sinto com ele, obviamente. O filme é um negócio de louco, é o filme que mais choro sossegado. Eu choro quase os 40 minutos de filme, eu choro. E é isso. Sim, quem quiser assistir, passar pela experiência, recomendo.
É o mesmo cara, é o mesmo do Your Name, né? Ah, tá. Botei na lista já pra ver.
Exato. É que o Your Name, assim, ele fez 4 filmes. São os 4 filmes mais famosos dele. O último eu não vi, que é No Tempo com Você, se eu não me engano. Tem o Your Name, daí, que foi o que mais fez sucesso. Tem o Jardim das Palavras, que é o que tá no meiota aí. E tem um filme que tá em 3 partes, vocês vão achar por aí, em 3 partes, mas é um filme, chama 5 centímetros por segundo. Esse é amargurante, 5 centímetros por segundo. Esse daí não tem felicidade, não. É do começo, assim, começa você falar, eu vou ter um quentinho no coração. Não. Ele tava amargurado quando ele fez o filme. Jardim das Palavras é lindo, ali ele tava feliz. E em Your Name ele falou, pô, aqui é minha chance de fazer sucesso. Assim, pro público, na geral. E fez, de fato. E parabéns pra ele, porque o filme é realmente bom. Mas não é melhor que Jardim das Palavras. Mas pode assistir que... Mas também eu já tô falando que eu gosto muito de Makoto Shinkai, então... E é óbvio que ninguém chorou com esse filme, porque só eu assisti aqui. Mas, vocês já choraram assistindo Como Treinar o Seu Dragão 2? Esse é um filme que me emocionou bastante. Olha só. É uma outra excelente opção, que eu choro quando o dragão... No finalzinho do filme, quando o dragão fica brabão...
Eu não assisti.
Ele fica... Não. Não é spoiler. Ele fica brabão. Você vai saber quando é, e você vai falar, pô, o Pedro chorou nessa parte. Nada a ver. Tá valendo. Foi algo que me pegou em Como Treinar Seu Dragão.
Cara, eu assisti em todos, Como Treinar Seu Dragão. Inclusive, eu lembro de uma cena muito específica, que eu acho que foi a primeira vez que eu chorei no filme. Se eu não me engano, foi um. Obviamente, eu acho que é um, porque a cena já vai dizer tudo. Que é a primeira vez que ele toca, que o dragão deixa ele tocar, né, o garoto tocar nele. E eu achei aquilo tão emocionante, não tem nada demais, mas eu achei tão emocionante que eu chorei a beça. Ele só deixou ele tocar nele.
Você já assistiu o 3, né? Putz, então no 3 você tava num festival de choro ali, que pelo amor de Deus. Que o filme é todo simbólico, é cheio de simbolismo, amarra a franquia e, meu Deus. Que o negocinho dele deixa tocar.
Cara, assim, eu chorei em todos, mas eu lembro muito desse choro específico que não tinha nada demais.
Então, é assim, eu chorei no que... O que eu chorei não tem menos ainda, que é no 2. Assim, eu vou falar tudo meio em código pro Gabriel não pegar spoiler. Mas sabe lá no final do filme? Quando o dragão dá aquela protegida e dele fica brabão, que ele começa a ter um brilho, e que... Enfim, ele fica... Ele fica brabão, não consigo falar de outra forma. Ele fica brabão. Foi naquela hora que eu chorei, que é uma hora que, assim, não é... É emocionante, mas não dessa forma. Eu falei, porra. Até com cena aqui, mais de ação. Inclusive, uma ação bem feita.
Pô, tem um que dá vontade.
Vai chorar também.
Dá vontade
você
de chorar
um filme de action.
Dá vontade de aplaudir, pô, chorar, todos os sentimentos.
Aí sim.
Pô, nada a ver com nada, mas vocês falaram de rever.
Uma ação bem feita, faz chorar.
Eu fiquei lembrando de um filme que eu acho que vocês estavam falando que eu sofri. É o filme que eu me lembro. Mas também eu devia ter uns 10 anos quando eu vi. O filme que eu me lembro que me fez chorar, assim, por horas, e que eu tenho muito medo de rever, é Forrest Gump. Que eu chorei pra caramba. Eu tenho muito medo de rever e achar o filme não bom.
Ah, eu adoro Forrest Gump, mas eu não cheguei a chorar.
Eu chorei com Forrest Gump, mas eu me emocionei menos do que eu achei que eu ia me emocionar. Assim, eu tava numa situação muito aleatória vendo também o filme, e isso contribuiu, eu acho, mas eu chorei, assim. Quanto mais o filme avançava, mais eu ia entrando, assim, na história, mas eu ia me emocionando com as situações. O último terço do filme é bastante emocionante, daí ali eu dei uma cedida. Mas, assim, antes de assistir Forrest Gump, porque eu não sabia direito sobre o que era Forrest Gump. Eu não entendia, pra mim não fazia sentido. Eu achava que era uma coisa e no final era parcialmente aquilo que eu achava, só que com outra completamente diferente. Mas eu sempre achei que era um filme que ia me fazer chorar muito. E não foi. Eu me emocionei, mas não, é um filme muito bom, diga-se de passagem. Mas acho que o fator Tom Hanks é um fator que fez chorar.
E eu acho que eu era novo, eu acho que eu tinha uns 10 anos. É engraçado isso, porque quando a gente é meio criança, tem umas coisas assim que não são de criança, são um pouco, não que são de adulto, mas são coisas um pouco pra mais velho, que começam a fazer a gente chorar, tipo, sei lá, Marley e Eu, que não é full filme de crianção, mas fazem a gente chorar. Uhum. E agora que a gente tá ficando mais velho, são as coisas de criança que fazem a gente chorar. Inverteu, né? Os Toy Story.
É, a gente tá chegando numa zona perigosa, que daqui a pouco a gente vai entrar numa idade que documentário vai fazer a gente chorar. Daí já foi a vaca foi pro brejo, né? Exato.
Eu não duvido nada, ainda mais
se for
não...
relacionamento de um povo com homem, então, pelo amor de Deus, né, filho?
Nossa, você vai chorar de raiva, né?
Nossa, falar aqui uma vez, história aleatória, né? Meu irmão chorou num documentário de animal. Tipo, que saía os... Eu não sei que animal que era, mas é que, tipo assim, que eles... É, tinha que... Acho que era tartaruga, que tinha que ir pra água quando nascia. Se não conseguia ir pra água, ficava pra trás e morria, sabe? Aí ele ficou com muita dó.
Pô, super me vejo chorando numa situação dessa. Muito triste ainda por cima.
Não,
tô
mano,
ligadíssimo.
Eu achei triste também.
É triste demais, cara.
O Gabriel dando risada.
Não, mano,
eu achei triste também, mano.
Eu achei triste.
Ah, não sei. Eu lembro agora, é engraçado, mas só, se eu assistir, eu vou ficar triste também. Nossa, coisa de animal mexe muito comigo.
Aquele filme Spirit, de quando a gente era criança, a versão
o de
quando era criança,
nossa,
uma versão nova eu ainda não vi.
Porra!
É. Isso. Nossa, muito triste pra uma criança esse filme, gente.
Esse ainda filme tinha uma música excelente na versão em português do... É Paulo Ricardo? O que canta a abertura do Big Brother? É, tem uma música excelente dele. Demorei anos pra perceber que era ele cantando.
Eu não lembro. Vou ter que rever pra ver. Mas, cara, esse filme é muito triste. Eu ficava...
Irmão
um
Urso
cavalo,
me fazia
cara,
chorar.
Um cavalo.
Inclusive, faz muito tempo que eu não vejo esse filme.
Irmão Urso.
Tá na hora.
É, todos esses filmes que me fazem chorar, eu muito raramente eu consigo ver de novo. E se eu vejo, nem
Putz,
sempre
tem
choro
um
de
que
novo.
Me faz chorar, que assim, é uma animação que eu tenho como minha favorita da Pixar, e vai todo mundo me julgar aqui, mas é um filme que eu gosto muito, muito mesmo, que é Carros 1. E que, nossa...
Esse é arte.
Porra!
Você chorou com
aquela
Carlos?
Cena da cidade no passado?
Na que o Max...
Não, essa é uma cena emocionante. Não, também. Gente, na hora que assim... Calma aí. Tem todo um trecho do filme que me faz chorar. Corrida final, Copa Pistão rolando ali. Os três carrinhos, pá, no pau. Relâmpago McQueen chegou nos outros dois, assumiu a liderança. Daí o carro verde lá, o Kachuga, ele faz uma manobra que zoa com todo mundo. E o McQueen vai pra terra. E o McQueen, aconteceu o que com ele? Ele aprendeu a derrapar na terra, tá ligado? E daí ele dá aquela derrapada assim, e vai tocando aquela musiquinha meio country. Tan, 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 tan. Enquanto ele tá derrapando, ele tá olhando pro Doc, que tá na equipe dele aí. E cara, aquilo ali é sensacional, aquilo ali me arrepia. E logo em seguida, o Kachuga faz o carro velho se acidentar. E daí, antes da linha de chegada, o Relâmpago Marquinhos para, volta para trás para ajudar o carro a atravessar e fala: é um carro velho de corrida, me falou que aquilo é só uma lata velha, né? Um copo velho. E pô, nossa, daí mexe comigo.
E com
não,
essa,
não, já
com
passaram,
essa agora,
já passaram os momentos, quase foi nesse programa aqui. Mas choro com o Carlos.
Então, o Pedro narrou toda a cena.
Quase. Não, com detalhes. Ele derrapando, gente, é um negócio louco. Que ele entra na terra, ele vira o pneuzinho assim, ó. Tchum, e daí ele derrapa.
A câmera de cima,
é um negócio
ela
lindo.
Deixa mais 30 de fumaça. Nossa, esse filme é bom, hein?
Nossa, é lindo, cara. E daí ele tá olhando pro Doc, assim, que ensinou ele a derrapar. Nossa, que legal.
Na semana que vem a trilogia Carros, hein? Fiquei com vontade de rever agora, Pedro, descrevendo a cena.
A trilogia você não precisa, você pode ver o 1 e o 3, que pra mim é o que vale, que um filme é sequência do outro. O 2 parece aqueles curta meio noiado que a Pixar fazia de vez em quando. E o 2 é aquilo, é um curta noiado, só que em versão de longa. E tá tudo bem, a gente não conta ele.
Agora eu tenho uma pergunta. Vocês já assistiram aquele filme O Milagre da Célula 7? Que todo mundo levantou um hype quando lançou esse filme. Todo mundo chorava. E eu nem assisti esse filme porque o pessoal aqui em casa quase desfaleceu de tanto chorar. Eu falei, eu não vou assistir. Eu, quanto esse chorona, filme, não vou me colocar
nesse filme.
Esse
filme eu me recusei a assistir. Vocês assistiram? Porque eu achei que ele é um bait pra fazer chorar. E eu não vou assistir, porque ele tem cara, eu olho assim, eu posso estar muito enganado, tô sendo cuzão. Mas eu olho e eu falo, putz, esse filme aí não é bom. Ele não é bom e ele vai querer me fazer chorar, eu vou acabar chorando, mas eu sei que ele não é bom. Então eu não vou assistir, entendeu? Isso daí eu vou considerar uma perda de tempo.
Eu não vi.
Gastei...
Não, você vai falar que eu também não vi não, porque na época que a galera tava recomendando ele, foi pouco depois da época do hype daquele lá da plataforma, do Poço, também da Netflix, que eu achei horroroso esse. Eu falei, não,
sim,
não tinha mais
tava
nenhuma recomendação de ninguém
outra.
Na Netflix, aí eu não vi esse. Mas não
fim
sei nem sobre o que é esse da Célula 7.
Eu também não gosto muito de ver filme quando ele tá muito no hype, eu não sei, eu sou um pouco assim. Então eu não assisti esse do Milagre da Célula 7, porque...
Nossa, eu também. Eu gosto de ver quando já passou um ano.
Sim,
de filme.
Eu não gosto
de ficar
com esse
contato
muito,
sem
muito
perturbações.
Hype, por exemplo, eu sinto que eu gosto menos do filme, tá ligado? Tipo, o Poço eu assistindo bem no hype. Eu assisti, eu fiquei, terminou o filme, eu fiquei tipo, que nem o Felipe falou, achei uma boa.
Eu também assisti o Poço no hype e tudo que eu posso dizer é que eu fiquei horrorizada.
Que filme que você assistiu?
No hype? Não gostei também muito, não.
É,
eu não
sei, esse espanhol lá.
Cara,
é o Poço, o nome mesmo?
Não vi esse filme, não.
Eu também não recomendo.
Veja.
Então veja, Pedro. Só pra...
Desencargo de consciência.
Só por, assim, só pra ver.
Dá pra você passar a sua vida sem assistir esse filme.
Mas assim,
é
tranquilo. Não sei explicar, cara. Mas eu queria que você visse, porque o Pedro, ele...
Em todos os sentidos.
O filme é estranho.
Não é de emocionada. É porque você vê filmes estranhos.
Eu sou a pessoa que menos vê filme estranho aqui, eu sou uma mainstream.
Não é estranho, é tipo, você tem gostos peculiares.
Caralho,
eu
tô
então
com medo da imagem que a Amanda faz de mim. Você tem gostos peculiares. Eu não te entenderia. Mas eu lembrei que filme é. Ah, eu não tenho paciência pra esse filme que é ser revolucionário, não. De revolucionário já basta o cotidiano. Caralho, que frase bonita. Se alguém quiser tatuar, pode tatuar, eu deixo. Bem, gente, alguém tem algum filme a acrescentar? Alguma lágrima que faltou ser chorada aqui? Né? Acho que não. Assim, eu poderia ter dado vários exemplos, eu dei aqueles que eu acho que mexem mais comigo, eu acho que todo mundo deu um parecer parecido, né? O Felipe tinha, o quê? Um filme pra falar, porque o cara é o homem de gelo dos X-Men.
Quero deixar aqui claro que na semana que a gente tá gravando, estreou um filme novo do Clint Eastwood, que se chama literalmente Cry Macho. E eu acho que eu vou chorar, porque eu adoro o Clint Eastwood, eu tô vendo um monte de filme dele, então esse filme aí pode ser que no próximo programa eu já tenha mais filme
direta.
Na lista.
Porque é o Clint Eastwood no título do filme falando chora.
Exatamente, ele tá mandando
chora,
você chorar.
Entendeu? E é o Clint Eastwood, você tem que dar um voto de confiança. Você já começa o filme como? Pô, cara, que triste. Mas... Inclusive, spoiler, gente, a gente tá fazendo o programa por causa desse filme. Mentira.
Patrocinados pela Warner.
Patrocinados pela Warner HBO, é nóis. Mentira, mas se quiserem patrocinar, se alguém por algum motivo estiver ouvindo a gente, por favor, manda um e-mail, manda uma mensagem, a gente sempre está disposto à negociação. Eu sei que a gente tem uma agenda lotada, mas a gente é carinhoso. E é nesse clima gostoso que a gente vai deixando vocês por aqui, né? A gente falou todos os filmes que a gente conseguiu chorar, aqueles filmes que a gente chorou, mas não gostou, os filmes que a gente deveria ter chorado, mas não chorou. E vocês estão livres para chorar o quanto vocês quiserem com o filme que vocês quiserem. Sobretudo o filme do Adam Sandler. Que alguém chora com o filme do Adam Sandler. Eu tenho certeza. Eu sei lá, já chorei com o Paizão também. Então é isso, tá tudo valendo. Gente, mais um programa para vocês. Continuem acompanhando a Web Rádio Audioativa, essa Web Rádio maravilhosa. Tem programa para a galera do esporte, para a galera do entretenimento, da cultura, de tudo quanto é gosto, tudo quanto é jeito, para tudo quanto é esporte também. Acessem nosso site audioativo.com, entrem no nosso Instagram audioativo.eco, lá vocês vão ficar atualizados de tudo. Acompanhem a gente. E é isso, gente. Até o próximo programa. Um beijo no coração de vocês e tchau.